Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. A Grande Sombra do Amor. Para 1. Como se aproximasse o dia do aniversário do Padre Pierre, as devotas do seu altar e as suas confessadas organizaram uma comissão a fim de angariar donativos para um mimo que deveria ser então oferecido. A ideia partira da Magdalena, que andava pelas casas amigas, alvoroçando almas e combinando coisas. Algumas partidárias do Padre Gil, como a Condessa, como Dona Clara, tinham hesitado, ao princípio, em ceder o seu concurso para essa manifestação, mas por delicadeza e por pensarem que assim agradariam indiretamente à Igreja, por cujo prestígio fariam tudo, acabaram por assinar na lista da Magdalena uma quantia vistosa. De resto, não se negando a concorrer em favor do Padre Pierre, as partidárias deste não se negariam depois a subscrever na lista, em que elas já meditavam, para uma manifestação ao Padre Gil. As senhoras da comissão tinham-se reunido várias vezes, ora em casas a de uma, ora em casa a Silveirinha 93 e de outra, e apesar de muita discussão, ainda não ficara resolvido qual devesse ser o objeto escolhido para a representação da homenagem. Entretanto, a lista ia engordando. Da roda só faltava assinar a Silveirinha, com quem a Magdalena parecia agora embirrar, sem que ninguém soubesse por quê. Como toda a gente a sabia caprichosa, esperava-se que ela de um momento para o outro tripedisse para incluir o nome da engamiga entre as demais ovelhas do excelente pastor. Em uma das últimas reuniões, a condessa não reconteve e advertiu-a, depois de ter percorrido com a vista interessada todas as assinaturas enfileiradas nas pautas de almaço. Mas você esqueceu a Silveirinha. Já me tardava. Ela não perdoaria tal esquecimento. Ora Deus. E logo a Silveirinha, que é fanática pelo Padre Pierre, ainda é mais fanática pelo dinheiro. Era a menina mais econômica do colégio. Lá vem você. Nesse tempo ela era criança. Aposto em como se você lhe falar, ela assina logo uns 100 ou 200 mil rétio. O marido ateu. Bem se importa ela com isso. Ainda ontem havia entrar em casa do Padre Pierre. 94 a Silveirinha. Mais uma razão, acudiu Magdalena. Seria escandaloso que uma pessoa que freenta cora tanta assiduidade à casa do reverendo lhe desse presentes em público. Houve indignação. Todos ali estavam dentro do segredo que levava aquela alminha aflita a expandir-se com o conselheiro inspirador que todos veneravam. E se assim não fosse, por que se reuniam elas para aquela manifestação? Magdalena teve de calar-se, mas não consentia em dar a sua lista a ninguém. A ideia partira dela. Ela tinha o direito de escolher quem bem lhe parecesse para o seu grupo. E a madames, lembrei. O Zacarias é quase tão irreligioso como o Dr. Jordão. E a mulher não é das nossas. Quando se trata de dar dinheiro, toda a gente é nossa. Sublinhou a condessa sorrindo. Nós já temos dinheiro suficiente. Agora o principal é saber como empregá-lo.
Custou-me esta noite a conciliar o sono causa dessa ideia, confessou uma senhora de respiração curta, opressa pelo espartilho.
Sabem do que me lembrei, depois de muito meditar?
Não, a Silveirinha de 5, de lhe oferecer uma pia de água benta de ouro ou de prata.
Isso é muito corriqueiro. Eu também acho. Antes um crucifixo.
De crucifixos está ele farto, acudiu uma senhora de ar sincero.
Não diga isso. Em todo caso, parece-me preferível um bom relógio de ouro, com a respectiva corrente.
Qual relógio, qual nada?
Então não sei.
Sei eu. Um par de fivelas de diamantes, papá, lembrou a condessa, acrescentando que isso diria bem com o dandismo do presenteado.
Houve um instante de silêncio, em que as senhoras se entreolharam com expressão de velada censura. A condessa percebeu o péssimo efeito da sua lembrança, mas não se inquietou com isso nem desmanchou o leve sorrisinho de ironia com que dissera a sua frase. Voltaram então a discutir a individualidade do sacerdote francês, que tão bem sabia conquistar devotamentos. E se alguém duvidasse da sua bondade, melhor seria reverter toda aquela subscrição em favor do Padre Gil. Magdalena zangou-se com o alvitre e pediu que continuassem a discutir. Então uma doce voz aflautada murmurou de um canto. 96 a Silveirinha. A minha opinião é que lhe demos uma sobrepeliz guarnecida de rendas verdadeiras. Para as lavadeiras a escangalharem, murmurou outra senhora mais pratica e dois mais grossa.
Um teatete de Sèvres.
Um padre é uma unidade isolada. Não usa tetá-a-tetá como diz o comendador Brandão, que traduz tudo. Replicou Magalena rindo. Era difícil chegar-se a uma conclusão. A senhora do espartilho recolheu-se ao mais profundo silêncio, com os olhos em alvo. A subscrição até atingira 2 contos de réis, pois poderia ainda chegar a 3 ou 4 com facilidade. Magdalena estava radiante. Mesmo em Pepe do Valis, ela e algumas amigas tinham uma roda arte, que urge da convivência das pessoas de outras rodas. Só condessa muito curiosa em Azafavel e simples, se misturrava à sociedade em geral, não desdenhando mesmo visitar uma ou outra iamilia de permanência ficha no local. As amigas censuravam-lhe às vezes as facilidades. Ela ria-se. Ligava a intância a tudo. E assim como visitava gente de classe mais modesta, desta era pontualíssima nas reuniões dos diplomatas e financeiros de mais brilho. Uma vez, em visitar a Silveirinha, informou-lhe de que já é muito adiantado o negócio da subs, a Silveirinha 90 e 7 crição, indagando se afinal a Magdalena lhe tinha mandado pedir a sua assinatura. Você sabe, todas as senhoras da nossa rodinha figuram na homenagem. Eu. A Clara, as Guimarães, a Baltazar Luz, suponho mer até a própria Gwe Goldenberg, coitada, que apesar de protestante caiu na rede da Magdalena, a quem quer agradar. A Magdalena está irresistível, encontra para todas as vacilações argumentos convincentes e terríveis. Sabe que tudo quanto se dizia da Goldenberg é falso?
Pois é.
A pobre Giro é tão equiere com eu sou dançarina. O pai é riquíssimo, mas parece que volta para a pátria sem achar onde empregar aqui os seus capitais. Não lhe basta a subscrição para o pá de périca para desafogo. A Silveirinha mordia os beiços, num movimento de despeito. Já não prestava atenção ao que dizia a condessa. Pensava que se ia fazer uma manifestação de apreço ao padre Bipierre no dia do seu aniversário, que nessa manifestação figura, riam os nomes de todas as suas amigas, e que ninguém se lembrara de lhe pedir o seu. Era uma pirraça da Magdalena, que se não sentia disposta a tolerar, não e não. E um desaforo, clamou ela por fim, avermelhando-se toda. Qual desaforo, filha, de distração, pura distração? O 8 a Silveirinha. Ora, condessa. Pediram até o nome da Goldenberg, e não pensarem no meu. E que Magdalena tinha certeza que a amiga Mises não lhe diria que não. Os negócios do pai parece que estão de algum modo entrelaçados com os do marido da outra. Você sabe, o Inti recinivela raças, religiões e tudo. Sua majestade o dinheiro enverga com a mesma facilidade os trajes de um cardeal ou os de um judeu. Tudo lhe fica bem. Quanto ao terem se esquecido de... não foi por mal. Eu sei por que foi. A Magdalena sempre gostou de indicar comigo.
Deixe disso.
Olhe no seu caso. Eu mandaria pedir-lhe a lista e assinaria com franqueia. É muito compreensível que ela tivesse tido o escrúpulo de falar com você a esse respeito por considerar as ideias do seu marido. Não foi outra coisa. Competiria a mim respeitar as ideias de meu marido se não estivesse convencida de que cada qual é livre de pensar como quer. Se ele é ateu, eu não sou, e afinal de contas não lhe parece também que eu seja alguém. Sem dúvida, isso não se discute. Mas uma mulher casada não deve ter opiniões próprias, não é verdade? Não digo tanto. Mas quando as terá em condessa? Em a Silveirinha 99 solteira, o pá proíbe-lhe as manifestações de sentimentos que não estejam de acordo com os seus. A menina vê ter referências políticas da sua família, e tudo mais. Da sua família e depois de casada, os seus gostos e as suas ideias têm de ser subordinadas às do marido. Será então só da depois de viúva que a mulher que em viúva passe a ter o direito de dizer o que pensa. Mas então os filhos não se levantarão, ordenando-lhe por sua vez que se sujeite às suas conveniências e que respeite as suas opiniões. Se a sociedade nos deu este papel, é que nos achou com forças para o representarmos. Admira-me que lambem a senhora use essa velha chapa, porque é muito verdadeira. Não fala com convicção. Falo, pois se fala é porque por excepção ficou livre na vida. Rico não tem filhos, faz o que quer, diz o que pensa. Ah, mas eu também direi sempre o que penso. Não me sujeito a mordaças. E tanto que lhe digo que não foi por consideração as ideias de meu marido que Magdalena não me pediu para assinar na lista do padre Pierre.
Oh. Foi velija de quê?
da preferência lhe tem manifestado por mim? Desde os tempos de colégio que a Magda e zero a Silveirinha Lena não podia perdoar qualquer superioridade da minha parte. Conheço bem aquela alminha de cobra. Mas não faz mal, amanhã mesmo eu avieno sarei o paripadre pirre de tudo com toda a franqueza. Não faça tal. Você sabe que é uma surpresa. Que me importa? Isso não lhe fica bem. A que horas deverá estar amanhã com o padre Pere?
Às 2.
Em casa da Baltazar Luz. Ele irá como para visita? E eu irei como para visita também. Você não tem medo?
De quê?
Ora a Deus, que falem. Que poderão dizer? Todo mundo sabe das minhas intenções. De resto, as nossas conversas são curtas e à vista de toda a gente.
Embais a mais, conder saber uma coisa. A opinião dos outros é-me absolutamente indiferente. Eu só tenho um juiz a que devo.
Obediência a Deus. E a consciência. Para não temer a Deus, devo ler a minha aficoncessia tranquila.
E leio-a.
Mas é prudente evitar motivos de maledicência.
Ao virem oi.
Ninguém os evita. Não há quem fale mal das próprias freiras. Em todo caso, não creio que alguém pôr em dúvida as virtudes do padre Pierre. Se mal julgassem de mim, tal não fariam dele. E depois de mordiscar nervosamente a pontinha do dedo indicador, a Silveirinha perguntou, já noutro tom. Não lhe parece impossível que um padre seja tolerante?
Entendo.
No da própria religião. Como o padre Pierre é para meu marido, por exemplo.
Como assim?
Quando eu me queixo das heresias de Jordão, ou peço de mãos postas que me ensine depressa o modo de o esclarecer, de o converter. Padre Pierre, em vez de um real dizer, desculpa para o inconcontra sempre uma palavra de consolo e de animação para mim. Mabribis, aegeum de uquilaterna até por eclairer son de mea velgue. Vousites um ange, etilis anges triunfente tururjos. Eu então espero milagre, fortalecida pela voz desse homem raro. E tal a sua influência sobre mim eu até fico com as mãos geladas quando estou perto dele. Dir-se que lê todos os meus pensamentos. Pois eu também espero que o milagre venha sento, e dois a Silveirinha,